Mas aí eu faço a seguinte pergunta. E aí é uma pergunta difícil aqui. Será que isso tudo não é uma cortina de fumaça?
Eu tenho uma sensação muito forte disso.
Pode ser, eu tenho a sensação que talvez...
E fico pensando, Badaró, que nós somos podemos ser um calo para esses fumaceiros. Porque qual seria a ideia, imagina? A gente vence no cansaço. Procura, daqui a pouco a gente desiste. Quantos da imprensa já não desistiram?
Vários.
Se a gente também desistir, eles falam, já não estão lembrando mais.
E aí, só para trazer para as pessoas, só uma, porque a Kate está numa coletiva de imprensa, por isso que ela não vai poder entrar. Isso. Mas ela está passando informações. E aí, olha o que ela trouxe aqui, de informação que foi dada na coletiva. Não existe nenhuma confirmação sobre cães que farejaram corpos ou ação da polícia em nenhum casebre. São puras especulações, tá? E aí, a outra informação é que, estranhamente, o cão farejador vindo do Corpo de Bombeiros do Pará morreu na manhã de hoje. O cachorro mal chegou, adentrou a mata, passou mal e morreu. Uma comoção geral, o nome é Iara e tinha 5 anos, do cachorro, né?
A cachorrinha Iara.
A cachorrinha Iara, aparentemente sem problemas de saúde. Ou seja, o que aconteceu com a cachorra?
Ontem nós tivemos a entrevista aqui, foi do coronel, né?
Do major.
E ele disse, Carla, que estavam dois cães lá, mas eles iriam receber os reforços de mais 4 cães. E por uma questão muito estranha também... Gente, é que assim, eu vou explicar uma coisa pra vocês, como a Carla também falou. Como a gente tá acostumado a viver, né, Carla? Analisando o crime dia e noite, noite e dia, é nossa profissão. A gente não deixa de achar as coisas muito estranhas, né? Os quadrantes, eles foram... analisados, foram vistoriados, as buscas avançaram. Num determinado momento, a gente teve a notícia de que estavam repetindo as buscas nos mesmos quadrantes. O que não faz um real sentido, já que o quadrante foi analisado, ok. Em nenhum momento também a gente teve notícia, o que a Carla trouxe, que é muito importante, de vestígios dessas crianças. Então, um chinelinho que ficou para trás. Ah, foi comida por uma onça. Não há onça na região, mas nenhum pedaço de roupa ficou. Exato. Nenhum pedaço de braço, nenhum pedaço de perna, cabelo. Nem cabelo. Enfim, um outro ponto que eu coloquei aqui ontem no caso a caso, Carla, de atenção. Exame de corpo de delito no Anderson Cauã, que foi encontrado. Não só para descartar uma hipótese de violência sexual, porque a gente teve uma manifestação oficial de que ele não apresentava lesões nesse sentido. Mas quais tipos... As lesões que ele apresentava eram compatíveis a uma criança que caminhou por 4 quilômetros? Porque por mais que ele tenha costume de caminhar... A gente viu recentemente o Roberto que ficou lá no Pico do Paraná. Uhum. As lesões do corpo dele. Eram lesões compatíveis para quem ficou 4 dias. Ele ficou 72 horas na mata. Ele tinha lesões compatíveis para uma criança que se deslocou por todo esse período? Por todo esse trajeto? Para mim... Eu não vi ainda informação nesse sentido. E a gente vai avançando em pontos que a gente passa a acreditar que há interferência humana. O que é isso? Um criminoso ou criminosos envolvidos. E eu vou só dar mais uma informação, não, Carla, que deram aqui no chat, que o Diogo também... eu vi o Diogo muito atento. Diogo, você é muito atento em vários fatores. Um fator que trouxeram no chat que a gente não pensou. Nós estamos falando de uma área que, a 240 quilômetros, nós estamos no mar. Uhum. Que também é muito fácil
de você
se evadir.
Subtrair,
sem dúvida.
Criança.
Então, o mar também é uma possibilidade, o litoral é uma possibilidade muito fácil e comum de poder evadir com essas crianças sem grandes problemas, né? Sem registros.
Eu arrisco mais uma, Badaró. A gente está falando tanto. Área de quilombo, mata, um pouco distante. Essa área em questão, que é o quilombo, é como um sítio, uma área de fazenda, uma coisa assim, vamos chamar assim, está a meia hora da cidade, porque a estrada de terra não é boa, então vai devagar mesmo. Mas é uma cidade de mais de 100 mil habitantes. Então, eu não descartaria a possibilidade de as crianças estarem lá. Não sei, porque em uma cidade de 100 mil habitantes, você manter duas crianças invisíveis para a população por uns 10, 15, 20 dias, um mês, não é nada difícil, nada, absolutamente nada difícil. Qualquer caso um pouco mais murado, você tem isso e ninguém vê.
Não, e assim, a gente até pode trazer um caso, né, que ficou muito famoso de Portugal, da Madeleine McCann. Uhum. A menina sumiu de dentro do hotel. Uhum. E até hoje nunca foi encontrada. Nunca foi encontrada. Gente, não existe crime perfeito, existe investigação mal conduzida. E aí, voltando à questão do menino. Eu conversei com algumas pessoas lá do Maranhão, que o que, que elas me trouxeram? Inclusive, segunda-feira, teremos a Amanda CSI aqui também, ó. Tá vindo, trazendo um montão de informação sobre esse caso. Perita da melhor qualidade. É muito comum essas crianças andarem esses percursos longos, Badaró. E elas andam descalças. Então, elas estão acostumadas a entrar dentro da mata. A gente não pode pensar com a nossa cabeça de centro urbano. Porque aqui, né, o que a gente vai ensinar para as crianças aqui, né? Por exemplo, dos grandes centros. Olha, cuidado, atravessa a rua, onde é que está o perigo. Não aceita a bala de ninguém, não fala com estranhos. Mas lá, eles vão ensinar outras questões que são perigosas. Então, por exemplo, olha, não mexe nessa determinada árvore, porque ela pode ter veneno. Não Sim. vai pegar o sapo tal, porque pode ser venenoso. Ele é bonitinho, coloridinho, mas ele, né, tem veneno. Então, cada região vai ensinar as crianças o que é perigo. Mas a mata faz parte da vida dessas crianças. Elas entram e saem da mata. Isso é muito comum ali. E quando a gente fala de 4 quilômetros, eu até estava conversando com o pessoal do COI e até também pedi para a gente trazer aqui o Capitão Telhada, que é um ex-COI. O que, que ele tem, uma das especialidades dele é encontrar pessoas que se perdem na mata. Eles fazem cursos especiais, assim. Então, assim, até o que eles me falaram, não, assim, com essa quantidade de pessoas, não tem como não achar essas crianças vivas ou mortas. Essas crianças deveriam ter sido encontradas. E ele explica a questão da passada. Porque o que acontece? Quando a gente está numa trilha, e o maior erro do ser humano é sair da trilha. Assim, não, eu só vou ali, porque eu quero ver... Ah, eu vi uma coisa bonita. Você olha, parece uma linha reta. Só que quando você sai da trilha, e que possivelmente o que aconteceu com esse rapaz, a nossa pisada, ela não é reta. Você acha que está andando em linha reta, só que você começa a andar em circunferências. E é aí que você perde a sua direção, você perde a sua noção, por conta da sua pisada. E isso também vai acontecer com crianças. Então, digamos que elas entraram e aí foram para um lugar onde elas não estavam acostumadas. Começaram a correr porque viram um bichinho, porque escutaram um barulho. Vamos pensar nessa hipótese? Elas podem ter se perdido. O que é muito estranho é que vamos pensar em 3 crianças pequenas. Um volta e 2 não. É muito improvável, e eu vou te dizer isso, que o mais velho tenha falado para os 2 pequenos, fiquem aqui. Por isso que a gente também precisa de bons psicólogos, para que a gente entenda como é que é a dinâmica infantil. Que eu vou... Olha só, olha como é que ele teve que pensar. Vocês ficam aqui, que eu vou procurar ajuda. Uma criança não vai se soltar da outra.
Não, e eles eram muito próximos.
Um vai andar atrás do outro. Um vai andar atrás do outro, porque eles vão ficar com medo. Os pequenos vão olhar o grande e falar, não, mas não vou ficar. Quem tem filho sabe disso. Né? As filhas são adultas, mas quando elas eram menores, a mais velha tinha pânico que a gente ia largar ela. Então, ela vinha atrás e a pequena vinha junto. Eles não se separam. Então, essa dinâmica de que 2 ficaram para o outro e buscar... E isso está esquisito também na fala desse menino. É lógico que é um menino que foi encontrado nu, bastante desnutrido, né? Assim, e confuso. E quando... E aí, vamos voltar, porque, de novo, tudo isso aqui, gente, é uma conjectura. A gente não tem, assim, ah, foi isso que aconteceu. Mas digamos que exista a possibilidade de ser tráfico humano de crianças. A gente tem 3 crianças. Se é para tráfico, significa que é para dinheiro. É dinheiro. Uma rede criminosa dessa, ela só tem um interesse. Financeiro. Sendo financeiro, a criança passa a ser um produto. Nós temos 3 crianças. 2 pequenas. Alto valor agregado. Um já mais velho, já mais complicado. E esse mais velho é um menino que as informações que a gente tem é que ele está na síndrome do espectro autista grau 1. Ou seja, ele é... Porque a gente está falando de produto, não é mais gente. O traficante não vê pessoas, ele vê produtos. Esse produto, para mim, não é bom. Vamos descartar o produto. E aí, por mais que a criança tente ajudar... Você pode pegar a criança, andar com ela, fazer volta, deixar ela confusa, não sabe se a criança foi drogada, não foi, enfim, milhares de coisas. A criança vai falar é assim, qual é a probabilidade dessa criança chegar até essas pessoas? Digamos que se for o caso do tráfico, a gente não tem essa certeza. Vocês entendem que eu estava até conversando com policiais, inclusive de outros estados do Nordeste, aonde a gente tem o problema de tráfico humano de crianças, foi o que eles falaram. Então, assim, Carla, presta atenção. Esse aqui, esses dois são um bom produto, esse outro já não. Então, o que você faz? Você descarta.
É, e até por uma questão de valor comercial agregado, né, Carla, como você falou, é muito mais vantajoso as duas crianças menores do que o maior, eventualmente, né? É, Carla, eu tô atenta aqui no chat, nós estamos com mais de 2.000 pessoas nos assistindo, eu gostaria de agradecer a audiência. Eu acho que a gente tem poucos likes. Por que a gente pede tanto like? Para o YouTube entender que o nosso conteúdo é de qualidade, para a gente entender que vocês estão gostando do nosso trabalho. E muitas pessoas concordam conosco de que cada vez mais a gente tem que começar a pensar realmente numa conduta criminosa envolvendo essas crianças. Alguns aqui se manifestam no sentido de que talvez nós estaríamos fazendo sensacionalismo.
Não.
O que eu discordo. Uma vez que nós estamos no 12º dia de buscas, a gente não tem informações oficiais e concretas. Aparentemente, a gente está tendo uma coletiva de imprensa. E às 19 horas, o Fábio Costa, um grande jornalista lá de Bacabal, vai entrar ao vivo aqui com a gente. E nós estamos explicando para vocês todas as possíveis linhas de investigação. E, infelizmente, trazendo uma triste realidade que a gente vive no país, que é o tráfico de pessoas. Tá lá no artigo 149-A do Código Penal.